Get strong. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada de Handstand Talk. E hoje, como nosso convidado, temos aqui um ilustre convidado que já foi referenciado várias vezes nas minhas caixinhas de perguntas. O proprietário e head coach da CrossFit Trofa, licenciado em desporto, coach de CrossFit Level 1 e Level 2, grande Fernando Barradas. Tudo bem, Fernando?
Tudo bem. Obrigado, Ricardo, pela apresentação.
Obrigado por teres aceito o desafio de participar aqui no podcast e falares um pouco da tua história. Como estava a dizer há pouco, o teu nome já foi referenciado bastantes vezes. E ainda não tinha surgido a oportunidade, hoje finalmente estamos aqui para partilhar a tua história.
É isso. Não sei se a minha história tem assim grandes coisas para ser partilhada, mas estou aqui para isso.
É a tua história, é isso.
Claro.
Fernando, conta-nos então, para quem não te conhece, ficar a conhecer, e para quem já te conhece, se calhar conhecer mais um bocadinho, ou vir a conhecer coisas que não sabia do teu passado. Que desportos é que tu foste praticando até chegares onde estás hoje?
Ok, antes de ir por aí, nós já tínhamos falado um bocadinho em off, mas eu queria deixar aqui também, agora que estamos a gravar e agora que é sério, tipo, queria dar os parabéns pelo teu trabalho,
Obrigado.
pelo podcast, o Handstand Talk. Portanto, e já tínhamos falado um bocadinho em off, tu não eras desta área, vieste para esta área e o teu interesse e o teu contributo aqui para o CrossFit de uma forma em geral e para o desporto, ok? Porque tu entrevistas mais do que CrossFitters e mais do que alunos de boxe, portanto, ultrapassas um bocadinho aqui o ciclo do CrossFit. Portanto, dar-te os parabéns por isso, porque é sempre bom ver pessoas a produzir conteúdos em português sobre esta temática, que é uma temática que eu gosto, não é? E que pelos vistos, há mais pessoas que gostam e é bom ver quem produza isso. Portanto, parabéns por isso
Muito
e
obrigado,
obrigado
muito
também
obrigado.
por me convidares. Pronto, relativamente àquilo que tu me tinhas questionado, desportos é que eu pratiquei? É assim, eu acho que o CrossFit encaixa em mim como uma luva, exatamente porque eu pratiquei imensos desportos quando era mais novo e sempre gostei de praticar muita variedade de desportos. Eu comecei por praticar natação, fiz natação de competição durante muito tempo, e entretanto o clube onde eu nadava teve um problema com a piscina, ficámos sem piscina e sem piscina não dá para praticar natação, não é? Portanto, nesse intervalo em que não tivemos piscina, eu fui jogar futebol, joguei basquetebol, portanto, fazia atletismo na escola,
Já na
basicamente
trofa,
todos.
na altura?
Não, eu não sou da Trofa, eu sou de Santo Tirso. Eu
Ah,
sou de
ok.
Santo Tirso, que é uma cidade mesmo ao lado da Trofa. E sim, a minha infância foi toda em Santo Tirso e, portanto, era por aí que eu ia desenvolvendo as atividades esportivas. E desde que eu me lembro que sempre adorei fazer desporto, seja desporto de uma forma formal num clube, seja nas atividades, sei
Na
lá,
rua com os amigos.
exatamente, seja na rua com os amigos, porque eu ainda sou daquele tempo em que nós passávamos muitas horas na rua, seja a jogar futebol, a andar de bicicleta, a fazer muitas coisas ao ar livre, portanto era isso que eu fazia quando era criança e adorava fazer.
Uma infância feliz.
Sim.
Eu, infelizmente, é assim, eu tenho um filho, já tem 14 anos, não é? Mas acho que ele perdeu um bocadinho essa parte que eu tive na minha infância, que tive esse privilégio de poder andar a brincar na rua, mesmo de manhã, à tarde e à noite com os meus amigos. E sinto que hoje em dia não há espaço assim seguro para. Depende das zonas também, depende das cidades, depende de muita coisa, mas não acho, não sinto a segurança que sentia na altura, infelizmente.
Sim, isso era outro tema. A questão da
Exato.
segurança, eu acho que a segurança, né, nós muitas das vezes até queremos uma segurança que nunca nunca existe, não é? Mas sim, é
Verdade.
completamente diferente. Eu lembro-me perfeitamente, por exemplo, na rua onde eu vivia, era possível jogar futebol na rua, não é? Porque passava um carro a cada 2 horas, passava um carro. Atualmente é impossível jogar porque está constantemente a passar carros, está constantemente carros estacionados. Portanto, mudou muito e eu nem sequer gosto de ser saudosista, portanto, eu sei perfeitamente que os meus dois filhos, eu já tenho dois filhos, eles nunca terão a infância que eu tive e os meus
Claro.
netos nunca terão a infância, nem eu tive a infância que os meus pais tiveram, nem tive a infância que os meus avós tiveram, portanto,
Exatamente.
cada geração teve a sua infância com as suas características, portanto, há coisas boas e há coisas menos
Sim,
boas.
claro. São vivências diferentes.
Claro.
Tu há pouco referiste que praticaste vários desportos, mas quando entravas para um desporto, por exemplo, futebol, basquete, entravas com o objetivo da competição ou entravas só mesmo naquela de vamos experimentar?
Não, era mesmo só numa de vamos experimentar e era estar com os amigos, não? Era essencialmente eu fazia aquilo que os meus colegas faziam porque queria estar com eles, não, nunca pensei, aliás, eu não era nada competitivo quando era mais novo, sou muito mais competitivo agora, só eu penso que só desenvolvi esta veia mais competitiva quando entrei na faculdade de desporto não sei se era uma característica das pessoas com quem eu me dava na Faculdade de Desporto, ou se é assim no geral em todas as faculdades de desporto, mas as pessoas com quem eu me dava eram muito competitivas e nós éramos todos muito competitivos a fazer qualquer coisa, qualquer brincadeira que fizéssemos éramos muito competitivos. Eu acho que foi aí que eu desenvolvi a minha parte mais competitiva, porque até aí era só mesmo por brincadeira. Aliás, eu jogava em equipas que a maior parte dos jogos perdia. E não havia problema nenhum com isso.
Andavas
Não,
lá na mesma.
exatamente. Eu andava lá não por essa parte competitiva ou porque alguma vez achei que ia ser atleta ou quer que seja. Nunca tive essa ilusão em nenhum dos desportos que eu pratiquei. Portanto, era mesmo só porque gostava de estar com os amigos, gostava de fazer desporto. E pronto, e foram hábitos que foram criados desde muito cedo. Eu não sei se tu sabes, mas a natação, juntamente com a ginástica, é um dos desportos onde se pratica mais horas quando somos crianças. Portanto, eu praticava natação, como eu comecei pela natação, fazia natação todos os dias, tinha treinos todos os dias, eram treinos de 2 horas todos os dias. E quando fiquei sem essa parte, ou seja, quando a piscina fechou para obras e eu fiquei sem isso, eu tive que arranjar mais de um desporto, por isso é que jogava basquete, jogava futebol. Porque eu nem sabia bem o que é que havia de fazer naquelas horas que tinha
Tanto tempo
livre.
livre.
Exatamente, tinha tanto livre, tanto tempo livre que eu nem sabia bem o que é que havia de fazer. E para mim era perfeitamente confortável e normal treinar todos os dias ter uma atividade. E como os
Espetáculo.
outros esportes não se treina todos os dias, não é? Ou seja,
Sim.
ainda bem que é assim, se calhar. Mas eu fazia várias coisas porque precisava de ter todos os dias alguma coisa para fazer.
Tu depois nunca mais chegaste a ter o interesse de regressar à natação, à parte da competição, não sentiste essa
Eu
falta?
ainda cheguei outra vez como eu estava a dizer, a equipa onde eu estava, o Ginásio Clube Santo Tirso, teve um problema com a piscina, portanto aquilo foi um ano ou dois, o que um ano ou dois, quando nós somos jovens sem treinar, é uma diferença abismal, não é? É uma
É isso.
diferença muito grande, ou seja, eu depois voltei outra vez a nadar, mas nunca mais consegui apanhar os outros miúdos da minha idade que continuaram sempre a nadar e sempre a treinar, ou seja, nunca mais apanhei, mas continuei na mesma a praticar, continuei na mesma a ir a competições, mesmo depois na faculdade eu estava inserido num clube universitário onde se fazia natação e também se fazia polo aquático, portanto sempre fiz muita, sempre fiz muitos esportes, como eu estava a dizer, e sempre tive ligado também à natação de competição, embora o meu nível era muito, muito, muito baixinho, portanto era mesmo uma questão de gosto pessoal, não tinha nenhuma
De
ambição por aí além.
seres um atleta olímpico de natação.
Não, não, não. Aí andei mesmo muito longe disso.
Eu tinha um. Bem, ele acho que é mais velho do que eu, deve ser da idade do meu irmão. E ele jogou. Foi a primeira pessoa que eu conheci que jogava polo aquático. Ele na altura jogava no Salgueiros. Que é uma das melhores
Era, sim,
equipas.
sim. Neste momento não, neste momento eu acho que não, eu também estou um bocadinho afastado do polo aquático, mas neste momento acho que não, mas durante muitos anos, durante se calhar décadas,
Sim.
o Salgueiros era sempre a melhor equipa, sim. Foi
É.
sempre a melhor equipa, portanto, se jogava nessa equipa,
Era
jogava
bom.
melhor.
Eu jogava, acho que jogou na seleção nacional. Ele dentro do polo aquático era um gajo conhecido. Eu agora não me consigo lembrar do nome dele,
Não,
só me
Marco
lembro da
Nakagawa.
alcunha, que era o Clorofila. Mas o nome original não me consigo lembrar, por isso não. À frente, não interessa. Ou seja, para ti a escolha do curso de desporto foi uma escolha quase óbvia,
Por acaso não, por acaso não.
não é? Não.
Eu antes de andar em desporto, não. Não porque eu antes de andar em desporto eu andei em engenharia. Eu andava em engenharia. Eu antes de andar em desporto andei em engenharia aeroespacial, no técnico em Lisboa.
Tudo a
Só
ver.
que a minha adaptação, não tanto ao curso, mas a minha adaptação a Lisboa foi muito difícil. Eu fui para Lisboa com 18 anos, não é? E não estava minimamente preparado para ir para Lisboa. Agora, vendo isto com esta distância, percebo que não estava. Ou seja, eu era um miúdo de 18 anos, vivia em Santo Tirso, que é uma cidade pequeníssima, não é? Uma cidade pequena, onde as pessoas conhecem-se todas. De repente fui estudar para Lisboa, pronto, e a mudança foi muito grande, não propriamente o curso em si, e o curso já era um curso difícil, engenharia aeroespacial é um curso difícil,
Mesmo.
mas além disso a própria mudança para Lisboa foi muito difícil, e então... Eu posso dizer que as únicas coisas que eu gostava de fazer em Lisboa era desporto. Mais uma vez, eu cheguei a Lisboa e o que é que eu fiz? Inscrevi-me na equipa de natação da universidade lá onde eu estava, no técnico. Aquilo tinha uma equipa de futebol, eu também jogava na equipa de futebol, também jogava na equipa de polo aquático, ou seja, também ia jogar basquete com um grupo de alunos que ia jogar basquete. Ou seja, o que eu fazia em Lisboa, ou seja, não ia às aulas, não é? O que eu fazia em Lisboa era desporto. Porque era aquilo que eu gostava, era mesmo uma paixão. Eu nunca pensei em seguir desporto como parte profissional, embora sempre tivesse essa paixão do desporto, era uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E quando estive em Lisboa e vi que não ia às aulas, mas o que eu fazia, o que eu gostava era desporto e era isso que me empolgava, foi aí que eu decidi mudar para desporto, e vim estudar para o Porto novamente. Novamente.
Regressaste a casa.
Regressei a casa, exatamente.
Não, lá está, porque a pergunta vem, não é? Tanto desporto e depois, de um momento para o outro, engenharia.
Não, porque eu nunca encarei o desporto, como eu estava a dizer, eu nunca tive a
Como uma
ambição de ser
profissão,
atleta, nunca, não tinha essa ambição, porque também, sejamos francos, eu também não tinha o talento, nem não, não tinha, não, nunca, né, nunca. Nunca tive essa possibilidade de, epá, podes ser um atleta profissional porque tens este talento ou isto ou aquilo. Não, sempre foi uma coisa que eu fazia por prazer,
por gosto.
por brincadeira e nunca, nunca pensei nisso como uma área profissional. Além disso, não é? Ou seja, também não era uma área, e não é, e continua a não ser, uma área vista como algo que te vai dar muita estabilidade profissional, que te vai dar muita, muita empregabilidade, não é? E por causa disso, eu fiz o percurso que a maior parte das pessoas faz, não é? Ou seja, eu até tinha boas notas, tinha muito boas notas a matemática e a física, portanto, essa era a área onde eu seguiria normalmente, não é? E
Exato.
fui para uma engenharia, não porque tivesse alguma paixão especial pela engenharia, ou quer que seja, mas tinha facilidade com os números e pronto, e acabei por seguir por aí. Mas depois, felizmente e muito cedo, vi que não era esse o meu caminho e acabei por mudar. E só que um à parte, o que eu vejo muitas pessoas que estão nesta área aqui do desporto, que acabaram por tomar a mesma decisão que eu tomei, só que muitos anos mais tarde, ou seja, andaram se calhar a perder, nunca é perder, não é? Nós acabamos sempre a aprender com o nosso percurso, mas se calhar andaram muitos anos direcionados para um lado.
Sim.
E depois, mais tarde, é que acabaram por ir para o mesmo lado. E foi essa decisão que eu tomei, mas mais cedo.
Tomaste
E
na
não
altura certa.
arrependo.
Tomaste
Sim.
na altura certa. E depois, quando fizeste essa mudança para o desporto, isto agora vem a pergunta típica, não é? Querias ser professor de educação física? O que é que tu querias ser quando fosses grande?
É assim. É assim, Ricardo. Mais uma vez, eu nunca soube muito bem o que é que eu queria. O que eu sabia que queria era estar ligado
Onde
ao
te sentias
desporto,
bem?
estar a fazer desporto, era isso que eu queria. Agora, o que eu queria ao certo, e quando mudei, lá está, eu no secundário não sabia muito bem o que é que queria seguir, acabei por ir para a engenharia porque tinha boas notas a física e a matemática, mas também estava perdido. Depois mudei para o desporto porque adorava fazer desporto, mas também, sinceramente, nunca me via ser professor de educação física, não era nada que eu ambicionasse, não tenho nada contra quem é professor de educação
Pois.
física, como é óbvio, e se calhar até, atualmente, até gostaria de estar como professor de educação física e não me importava nada. Mas na altura que mudei para o desporto, nem sequer era essa a ambição, eu mudei mesmo porque, como eu te estava a dizer, era o que eu gostava de fazer. E quando entrei em desporto, era um curso que era espetacular, não tinha nada a ver com o um curso de engenharia, e eu acho que todas as pessoas deviam, estou a brincar com isto, mas acho que todas as pessoas se calhar ganhariam em ter uma experiência em estar num curso de desporto, não é? Porque eu vivia numa casa com muitos colegas meus de Santo Tirso e de outras cidades que não praticavam, que não andavam no curso de desporto, e eu às vezes contava-lhes o meu dia e eles ficavam cheios de inveja, porque o meu dia era... Eu acordava, ia ter uma aula de uma hora de natação, ia nadar. Depois ia comer qualquer coisa e ia jogar uma hora de futebol. Depois ia, sei lá, ter uma aula de anatomia e depois à tarde ia jogar uma hora de handball. E tipo, isto era o, não é, os primeiros anos no curso de desporto eram isto. Portanto, e para mim isso era incrível,
Brutal.
era o melhor dia a dia que eu podia ter, era esse. Portanto, andava mesmo feliz da vida sem sequer estar a pensar o que é que eu iria fazer no futuro. Tipo, estava só mesmo a usufruir daquele momento.
Muito bom, muito bom. Depois terminaste a tua licenciatura e o que é que tu começaste a fazer dentro da área do desporto?
Exatamente, pronto. Depois, como termina a licenciatura, não é? Termina esta parte bonita que é estar a
Engraçada.
estudar e não sequer, nem sequer estás a pensar nessa questão de onde é que vais buscar dinheiro ou não, não é? Estava a estudar, estava a usufruir das coisas e entretanto. Tive que começar a trabalhar, claro. E o que é que havia naquela altura para fazer na área do desporto? Era entrar em ginásios, era trabalhar em ginásios. Portanto, ia e eu, que nunca sequer tinha entrado num ginásio como utente, por exemplo, eu conto sempre esta história às vezes aos meus alunos, que eu também dou aulas no, nos CETES, nos cursos tecnológicos de desporto, e por exemplo, eu comecei a trabalhar num ginásio e nunca sequer tinha sido aluno num ginásio. Por exemplo, eu nunca tinha entrado numa sala de musculação, ou já tinha entrado, mas nunca tinha sido uma coisa regular, não é?
Exato.
Portanto, até porque isto há uns anos atrás não era tão comum como é hoje em dia, tipo, jovens frequentarem ginásios. Portanto, o que era comum naquele tempo, pelo menos no ciclo onde eu mudava, era jogar futebol,
Exatamente.
era esse tipo de atividades físicas é que era comum, desportos coletivos ou atletismo, ou esse tipo de práticas. Ir para uma sala de musculação não era muito comum naquela altura, ou não era tão comum como é hoje em dia. Mas era isso que estava a
Era um nicho
surgir.
muito pequeno, era um
Sim,
nicho
era
muito
um nicho
pequeno
muito
de pessoas.
pequeno, sim. Mas era o que estava, era as oportunidades que estavam a surgir, e foi por aí que eu enverdei. Aliás, foi por aí que eu comecei a minha carreira profissional. Tirei um curso de musculação e cardio fitness, depois esse curso abriu-me portas para entrar para esse mundo e pronto, e fui entrando e foi por aí que eu comecei a parte profissional. Comecei pelo fitness, até porque naquela altura também já não havia grandes hipóteses de seguir a parte do ensino, porque já estava muito lotado. Agora acho que até está melhor que o que estava, né, na altura em que eu saí. Portanto, eu tive que enveredar por outro lado e foi o fitness que abriu as portas, porque era isso que estava a absorver aquelas pessoas que estavam assim naquela altura.
Eu acho que agora também já mudou se calhar um bocadinho o mindset. Quando o pessoal entra para desporto, já não entram com o objetivo de ser professores ou já entram mais com perspectiva de ginásio propriamente do que para serem professores de educação física, porque ser professor
Provavelmente
não é
sim,
fácil.
provavelmente haverá grandes pessoas que haverá um número grande de pessoas que já entra com esse intuito, mas na minha geração,
Ah,
na minha
sim.
geração, ou naquela geração, não era comum. Ou seja, embora todos nós acabámos por ir parar ao mundo do fitness, quando entramos para desporto, eram poucos os meus colegas que tinham essa ambição ou que tinham esse gosto de ir para o fitness, mas entretanto, lá está, era como eu estava a dizer, eram as portas que se abriam, eram essas, e nós tivemos que aprender e tivemos que nos especializar nisso.
A maioria do pessoal da minha geração que eu conheço que seguiu o curso de desporto, houve a maior parte deles seguiram a profissão de professor de educação física, mas em paralelo eram professores e treinadores de basquete, de handball, de natação. Nenhum deles era só professor de educação física. Mas lá está, não é uma área fácil de se entrar, de se investir, por todas as razões que se vê na televisão, do estado, essas coisas
Não,
todas.
não, não. Aliás, eu tive assim na altura da faculdade numa série de mudanças. Por exemplo, eu tive naquela altura em que passou da licenciatura normal de 5 anos
Bolonha.
para a Bolonha. Eu fui mesmo no último ano que apanhei a licenciatura normal, portanto ainda tenho a licenciatura de 5 anos. Logo a seguir a mim passaram para Bolonha, ou seja, a licenciatura passou a ser só de 3 anos e depois deram um mestrado integrado. Eu fui o último ano, aliás, eu fui o primeiro ano que o estágio deixou de ser remunerado e deixou de contar com o tempo de serviço, ou seja, o meu estágio deixou de contar com o tempo de serviço, logo eu, quando terminei a licenciatura, tinha zero tempo de serviço, e isso fez com que fosse muito difícil para mim entrar no ensino, embora alguns colegas do meu ano também entraram no ensino através das AECs, ou então
Exato.
concorreram para sítios muito longe, e hoje são professores. Mas eu acabei por enverdar por outro lado, e não me arrependo.
Entraste depois no mundo
Do
do
fitness.
fitness e como é que o que tipo de área dentro do fitness, que tipo de área que tu investiste? Aula de grupo, musculação, em que é que tu ficaste mais envolvido?
É assim, quando comecei a trabalhar, e eu acho que é este o mindset que as pessoas que estão a começar a trabalhar devem ter, eu queria entrar em tudo, eu queria fazer tudo, queria dar aulas de grupo, queria aprender a estar na sala de musculação, dava aulas de natação, dava aulas de hidroginástica, dava aulas de tudo. Sendo que havia coisas com as quais eu me identificava mais e coisas com as quais eu me identificava menos, como é óbvio, e havia coisas que eu tinha muito mais facilidade e coisas que tinha mais dificuldade, mas. Na altura, e penso que agora também ainda é um bocadinho assim, dava-se muito valor à polivalência, ou seja, contratavam-se muito mais um profissional que tivesse muitas valências, que conseguisse dar aulas de grupo, conseguisse estar na sala de musculação, que desse PTs, que desse aulas de natação, que desse tudo. Portanto, eu tentei ter sempre muitas, muitas valências. Portanto, no início eu fazia as formações todas as aulas, todas as aulas de grupo, de tudo, de spinning, de body pump, de body balance, de hidroginástica, natação, fazia isso tudo. E dava um bocadinho disso tudo.
Ou seja, podíamos encontrar um Barradas a fazer zumba.
Pois.
Não.
Não, tinha limitações. Nessa parte tinha mesmo muitas limitações. Essa era a parte de tudo que fosse muito coreografado, muito dançado, step, aulas de zumba, aeróbica, pronto. Essa era mesmo a minha
Era o
limitação.
teu limite, era o teu limite. Muito
Era.
bem. Há aqui uma barreira, quero fazer tudo, menos.
Não, e atenção, e conheci excelentes profissionais masculinos a dar aulas de zumba e tudo, e
Ah, sim.
incríveis, como é óbvio, e infelizmente para mim, era algo que era mesmo muito difícil para mim dar. Eu lembro de uma das formações que eu tirei de Body Balance, uma das recomendações que o formador na altura me deu foi para eu ir mais vezes para a discoteca dançar. Ele disse: "Oh, Fernando, tu tens que passar mais tempo a dançar. Porque dançar
Estavas
para
muito
mim
para isso.
era mesmo algo muito difícil. Era na altura e continua a ser agora, mas na altura fazia-me jeito ter essa skill mais desenvolvida."
Era o que eu tinha a dizer. Pá, eu costumo dizer que eu tenho dois pés esquerdos e danças e cenas coreografadas nunca foi a minha cena. E lá está, eu já tinha andado num ginásio na altura que deixei de jogar basquete com 19 anos. E fui, depois, por influência do meu irmão, fui para um ginásio. E foi a primeira experiência que eu tive num ginásio, a primeira vez que entrei também num ginásio, levantar pesos e coisas assim. E então, foi numa daquelas festas, acho que até foi tipo por esta altura do Halloween ou do Carnaval. Não, foi no Carnaval. E então, eles fizeram tipo um open day em que toda a gente fazia tudo. E eu fui fazer uma aula de Body Combat. E já não me lembro, e step ou acima de cena, eu sei que eu esqueço, eu não caí para o chão porque não calhou.
Pronto, olha,
Sim.
eu era igual, só que eu tinha, né, eu tinha além de ser aluno, também tinha essa parte de ser instrutor. Mas sim, era muito difícil para mim, essas partes coreografadas. Eu dava algumas aulas coreografadas, sei lá, dava body pump, dava body balance, mas eu tinha que passar
É
mesmo
diferente,
muito,
pois.
muito, muito, muito tempo a treinar para conseguir dar uma aula. Portanto, às vezes, e eu dou imenso valor a quem dá esse tipo de aulas, porque às vezes as pessoas não têm noção de todo o trabalho que está por trás, não é? Ou
Pois.
seja, eu para estar uma hora, com uma coreografia decorada, a corrigir as pessoas que estão à minha frente, a dar indicações, a dar feedbacks, há muito trabalho que tem que estar por trás, muito, muito, muito. E para mim, que ainda tinha que tenho mais dificuldade nisso, tinha que passar muitas, muitas horas mesmo para depois conseguir dar uma hora de aulas minimamente em condições. Mas não me arrependo nada, era como eu estava a dizer. Eu acho que numa fase inicial nós todos devemos passar por tudo, até para valorizarmos depois aquelas pessoas
Exatamente.
que realmente têm capacidade e que realmente têm talento para fazer determinadas atividades que nem toda a gente vai ter, como é óbvio. Não
Verdade.
podemos ter todos as mesmas valências.
Verdade. Como é que tu descobriste o CrossFit?
Eu já sabia que tu me ias perguntar isso, como é que eu descobri o CrossFit? Ora bem, eu por acaso lembro perfeitamente da história, como é que eu descobri o CrossFit. Eu estava no fitness, um dos colegas que tirou a formação do fitness comigo, o curso de musculação e cardio fitness, foi o Luís Miguel, do OPO. O Luís Miguel também andou comigo na faculdade, fomos colegas da faculdade, fomos colegas nesse curso de musculação e cardio fitness. E lembro perfeitamente de um dia estar na Decathlon, acho que estava na, era a loja de desporto da Decathlon, estava lá e ele apareceu. Eu estava a falar com ele, pá, o que é que estás a fazer, o que é que não estás a fazer, e ele diz-me: olha, agora estou a fazer uma coisa que é o CrossFit. Eu nunca tinha ouvido falar de CrossFit, mas ele falou-me daquilo com tanto entusiasmo e vendeu
O
aquilo
chato
tão
do
bem.
CrossFit.
Exatamente, ele vendeu aquilo tão bem que eu cheguei a casa e fui ver o que era o CrossFit. E nessa semana, o que é que eu fiz no meu treino? Comecei a fazer os treinos do CrossFit.com. Comecei a fazer os
Do
treinos que
site,
eles disponibilizam diariamente no site. E nessa semana, curiosamente, num desses dias, estava a fazer o treino e estava outra pessoa no mesmo ginásio a fazer o mesmo treino. E eu, peraí, este gajo está a fazer o treino do CrossFit também. Que atualmente é uma pessoa que nem tem nada a ver com CrossFit, mas que na altura também abriu um espaço em Santo Tirso onde se fazia algo do género de CrossFit. E pronto, e foi assim que eu comecei a praticar CrossFit, ou seja, o Luís do OPO falou-me a primeira vez em CrossFit. Eu cheguei ao ginásio, fui procurar, vi o que é que era, comecei a tentar fazer aquilo que via no site, encontrei outra pessoa no ginásio que fazia a mesma coisa do que eu. E comecei a fazer com ele lá no ginásio, não é? Um ginásio tradicional, ou seja, que não tem nada a ver com as boxes que nós vemos hoje em dia.
Barra olímpica, nada disso.
Sim, nada, não tinha nada disso, portanto era tudo, nem nós sabíamos o que estávamos a fazer, não é? Eu agora olho para trás e não tínhamos mesmo noção do que estávamos a fazer, mas fazíamos, tentávamos fazer o nosso melhor. E entretanto também, isto foi mais ou menos tudo no, na mesma altura, ou seja, mais semana, menos semana. Encontrei um panfleto em Santo Tirso de um espaço onde iam fazer CrossFit. E foi aí que eu conheci o Filipe Alves, porque era o Filipe Alves que estava a dar as aulas de CrossFit. Opa, e eu, repara, eu era instrutor num ginásio, tinha um contrato de trabalho num ginásio, e fui-me inscrever como aluno no outro ginásio em Santo Tirso só para fazer CrossFit, porque queria saber o que é que era CrossFit e queria experimentar. E aquilo no início, e quando nós comparamos o que nós tínhamos no início com o que tem agora, que é completamente diferente, aquilo era uma sala, não é? Que não tinha nada, estava o Filipe a dar a aula, nós éramos, sei lá, cinco, seis pessoas a fazer, portanto o Filipe levava uma barra, duas barras, nós não podíamos deixar cair nada ao chão, portanto não tem nada a ver com o que é hoje, mas isso foi o início do meu CrossFit. Pronto,
O início
era uma coisa diferente.
do teu CrossFit e vamos chamar a malta da velha guarda, não é? Porque isto, o velha guarda do CrossFit é 12, 10, 12 anos, 13, por aí no máximo.
Sim, isto já vai para aí há 10 anos. Isto já vai para aí
Lá
há 10
está.
anos.
Pronto.
Já
Mas
vai há 10 anos.
vocês são a velha guarda do CrossFit, que é aquele
Sim,
pessoal
sim, 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 sim.
que começou com os treinos no site, começou pela experiência,
Não,
começou
e sem dúvida.
uns
E
com
é o
os
que eu
outros.
tenho. Sim, e eu tenho essa noção que tive a sorte, não é, de estar no sítio certo, à hora certa, numa coisa que depois ganhou uma dimensão enorme, que é isto que nós
Enorme,
vemos
sim.
hoje, que é o CrossFit, não é? Mas na altura nós éramos, sei lá, nós éramos os tolinhos do ginásio com os treinos que nós fazíamos. Não é? Fazer aquelas coisas era tão fora da norma do que se fazia no ginásio, fazer
Pois.
burpees, fazer handstand push-ups, fazer muscle-ups, fazer butterfly pull-ups, todas essas coisas que hoje são básicas e são, não é, que nós vemos centenas ou milhares de pessoas a fazer isso. Na altura isso era mesmo completamente extraterrestre, era
Fora da
completamente
caixa.
fora da caixa. Nós fazíamos aquilo no ginásio e as pessoas olhavam para nós do género: o que é que estes gajos estão a fazer? Isto não é normal, não, isto nem, estás a perceber? Éramos olhados mesmo de lado. O que, por outro lado, também nos fazia sentir um bocadinho. Eu comparo muitas vezes, e assim nisso, àquele filme O Fight Club, não sei se conheces, o
Conheço
Fight Club, mas
perfeitamente.
aquele grupo restrito de pessoas que faziam uma coisa que mais
Exato.
ninguém fazia, que mais ninguém percebia, que, não é? Isso também acabou por nos unir muito e por nos. E se calhar criar um
Olha,
bocadinho esta mística do CrossFit também veio muito daí, por estarmos a fazer coisas que mais ninguém fazia, que mais
que é
ninguém
uma boa
percebia.
comparação, que essa do Fight Club, a malta ali eles tinham os combates secretos na garagem, depois apareciam todos pisados um dia a seguir. Portanto, o
Era um
CrossFit é um
bocadinho
bocado
assim.
aí.
Não, eu,
Canelas
sim, eu lembro, pronto, e assim, continuando com essa história, depois, entretanto, o Filipe, que era o nosso treinador, ele, entretanto, aquilo tinha tão pouca adesão, como eu estava a dizer, nós éramos 5, 6, 7 pessoas a fazer, ou seja, tinha tão pouca adesão que o ginásio decidiu acabar com aquela aula de crossfit ou cross-training, já não sei como é que se chamava.
sei.
Então acabou com a aula e o Filipe ficou sem sítio onde fazer isso. E entretanto o Filipe decidiu arriscar, abriu um espaço em Vila das Aves que era uma garagem autêntica, era mesmo uma garagem. Aquilo antes de ser a box CrossFit era um sítio onde tinha um mecânico, portanto aquilo tinha mesmo aspecto de garagem. E ele meteu lá o material e nós íamos para lá treinar. Mas mais uma vez era uma coisa nada profissional. Embora o Filipe desde o início fosse alguém que mesmo muito que pesquisava muito e que investia muito em aprender, e ele nesse sentido sempre foi profissional, e foi desde o início. Mas era um grupo de amigos que gostava de fazer aquilo. Não, nem o Filipe sequer via naquilo uma possibilidade de ganhar dinheiro, acho eu, não é?
Sim.
Nunca falei com ele sobre isso, mas na altura era mesmo uma coisa por paixão, por gosto, que se juntavam uma série de pessoas que em Vila das Aves, eu vinha de Santíssimo, mas vinha pessoal da Trofa, vinha pessoal de Braga, vinha pessoal de muitos lados para ali para fazer uma coisa que não dava para fazer em mais lado nenhum, porque
Exato.
na altura não havia mais espaço para praticar CrossFit. E pronto, e foi assim que nós começámos a aprender.
Tu vendo, tendo vivenciado todo esse início do CrossFit em Portugal, olhando hoje em dia o pessoal que entra agora para o CrossFit, mesmo como não só como atleta, como coach, tem o trabalho mais facilitado. É porque já vos tenho a vocês que já têm todas essas experiências, já fizeram os vossos erros. E agora estão a ajudar os que estão a começar agora a cometer os mesmos erros, se calhar que erros e
Sim,
cenas
assim,
técnicas
isto.
que não havia formação na altura.
Não, completamente. Ou seja, isto tem dois lados. Por um lado, era como eu estava a dizer, eu tive a sorte de estar na altura certa, no sítio certo, numa modalidade que estava em ascensão e aproveitei essa ascensão, não é? Ou seja, na altura havia muitas pessoas que vinham treinar connosco porque era novidade, porque não havia em mais lado nenhum, não é? Atualmente já não. Atualmente há tantas boxes CrossFit, há tanto espaço onde se faz cross-training, há tanta. Ou seja, já o fator de diferenciação não pode ser só ser CrossFit, não é? Portanto, só por isso já não é diferenciador. Mas na altura era só ser CrossFit, só o facto de tu poderes deixar cair a barra ao chão, só isso já era diferenciador, porque não se podia fazer isso em lado nenhum, não é? Só tu poderes treinar num sítio onde podias tirar a t-shirt, onde podias deixar cair uma barra ao chão, onde só isso já era diferente, ok? Portanto, no início tínhamos essa vantagem de. O treino era tão diferente por si mesmo que qualquer pessoa que gostasse daquele género de treino iria adorar aquilo. e não havia mais nada, portanto não havia concorrência. Por outro lado, nós, como tu estavas a dizer, e bem, nós cometíamos muitos, muitos erros técnicos, muitos erros na programação, muitos erros em tudo, porque estávamos a começar, não é?
Normal.
É o normal. Portanto, nós estávamos a começar uma modalidade como o CrossFit, que tem uma vertente de halterofilismo, tem uma vertente de ginástica, tem uma vertente, não é, de movimentos monoestruturados, tudo isto em, tipo, tudo isto em estímulos que são diferentes todos os dias, com uma intensidade que sequer que seja alta. Ou seja, era muita coisa para dominar ao início, e a maior parte de nós não dominava, não é? Nós íamos pesquisando, íamos aprendendo, mas muitas das vezes aprendíamos com os próprios erros e pagávamos no corpo os próprios erros que fazíamos, não é? Ou
Que,
seja.
pegando nessa frase que disseste agora, que é um conjunto de vários desportos, vamos chamar assim, de ginástica, halterofilismo, o que é que te atraiu no CrossFit e que te fez querer continuar e desenvolver essa modalidade?
Pronto, é isso. Ou seja, eu quando. Eu há bocado já tinha referido um bocadinho a essa parte, que é como eu gostava, sempre gostei de praticar imensos
Vários
esportes
esportes,
diferentes.
exato.
Quando o Luís, na altura em que ele me falou da primeira vez do CrossFit, ele disse: opá, aquilo tem movimentos de ginástica, tem movimentos de halterofilismo, vais correr, saltas à corda. Eu disse: pronto, é isto. É isto porque. E eu às vezes digo isto na brincadeira: eu já fazia CrossFit antes de conhecer o CrossFit, porque sempre foi assim que eu treinei. Ou seja, eu sempre fui aquele praticante que tanto ia para a sala de musculação e gostava de fazer trabalho de força, como gostava de correr, como gostava de fazer exercícios de calistenia, como gostava de fazer aulas de grupo, gostava de fazer tudo e fazia tudo e achava que era importante para mim ter todas essas dimensões. Ou seja,
Sem
fazia-me sempre
dúvida.
confusão. Eu tinha colegas meus, por exemplo, com muito mais massa muscular do que eu, mas depois nós íamos para a praia, sei lá, jogar futebol e eles não conseguiam jogar futebol porque não se conseguiam mexer, não é? Tinha colegas meus, por exemplo, que corriam muito e tinham imensa resistência, mas que depois não conseguiam fazer uma elevação, não conseguiam. E esse equilíbrio ou esse desequilíbrio a mim sempre me fez confusão. Para mim fazia-me sempre sentido e sempre me fez sentido trabalhar todas estas variantes, ter força, ter massa
Sem dúvida.
muscular, mas também ter resistência, ter coordenação, aprender exercícios novos. E no CrossFit eu encontrei tudo isso, né? E nós no CrossFit conseguimos encontrar isso tudo e conseguimos encontrar um bocadinho disso tudo. Isso aliado ao facto, sei lá, de ter a vertente competitiva, de ter a vertente de nós estarmos sempre a evoluir, ou seja, tu no CrossFit nunca chegas a um ponto em que já sabes fazer tudo, em que não há mais nada para aprender. Ou esse ponto até poderá chegar, mas é passado muitos anos após tu fazeres CrossFit, não é? Portanto, no início isso nunca acontece. E isso
Todos os
foi
dias
uma
é uma
das
coisa nova.
coisas que... Sim, isso foi uma das coisas que me fez ficar, adorar o CrossFit e ser completamente apaixonado pela modalidade. E entretanto, não é? Essa paixão, como todas as paixões na vida, acalma um bocadinho, mas ao início, tipo, eu falava de CrossFit dia e noite, com quem fazia CrossFit, com quem não fazia, estava sempre a falar na mesma coisa. E as pessoas, não é? Como todos nós que andamos no CrossFit sabemos, as pessoas até já começavam a ficar um bocadinho fartas de me ouvir falar nisso. Já não, pá, cala-te lá com isso, fala de outra coisa,
O
não te
chato
chateias
do
com
CrossFit.
isso. Mas sim, ao início foi uma descoberta incrível. Quando eu descobri o CrossFit, pensei mesmo, pá, é mesmo isto. Isto encaixou mesmo naquela fase da minha vida. Encaixou mesmo como uma luva no treino que eu queria fazer para mim e no treino que eu queria dar às pessoas que treinavam comigo. Porque, como eu estava a dizer, mesmo antes de eu chamar CrossFit, já era isso que eu fazia, não é? Eu já era isso, os planos de treino que eu fazia, já tinha muito a vertente cardiovascular, mesmo para quem queria ganhar massa muscular, porque achava que era importante, já tinha. Ou seja, eu já tentava misturar estas coisas todas. E pronto, depois o CrossFit ainda me deu muito mais base e deu-me muito mais perceção e deu-me muito mais ferramentas, mas eu já tinha essa ideia de treinar todas as capacidades para a pessoa comum, não é? Eu sei que um atleta que seja especialista em alguma coisa precisa ser especialista nessa coisa, maior, não é?
Exato.
Mas para a pessoa comum que não quer ser especialista em nada, só quer ter um bocadinho mais de saúde, é importante trabalhar tudo e sempre foi essa a minha visão, mesmo antes de conhecer o CrossFit.
Exato. Já Tu próprio já fazias já adotaste essa metodologia na altura sem estar associada a esse nome,
Exatamente, sem ter um rótulo, sem
treino
chamar.
funcional, mas
Sim, mas já era assim que eu treinava e já era muito assim que eu via o treino.
boa. Depois tu inicialmente entraste como aluno de CrossFit. Entraste na parte competitiva também, ou sempre preferiste ficar pela parte de coach?
Não, eu entrei, ainda entro na parte
E ainda
competitiva,
entras, exato.
sim, e eu sempre tive essas duas vertentes, ou seja, a parte competitiva ao início era muito fácil, não tem nada a ver com o que é agora, porque nem sequer havia muitas pessoas a participar, portanto, bastava tu quereres participar e participavas, e ao início era mesmo assim, ou seja, nós éramos tão poucos que acabávamos por quase nos conhecer todos nas provas. E pronto, era uma brincadeira. Não, ou seja, se nós pegarmos num crossfitter comum de uma prova hoje em dia e conseguíssemos transportá-lo 10 anos para trás para uma prova há 10 anos atrás, ele ia ser o maior, né? Ia ser o maior atleta daquela altura, e hoje é um atleta comum, mas na altura, né, nós estávamos todos a aprender. E íamos todos participar em provas, né,
Qual foi a
porque
primeira?
a ideia também era fazer a modalidade crescer, a modalidade evoluir, ou
Era a
seja, o
comunidade.
treinador também era atleta, também era tudo, era organizador de provas, era tudo, porque nós éramos uma comunidade, ao início mesmo, que era tão pequena que todos nós tínhamos que fazer tudo para as coisas acontecerem, não é? Não tem nada a ver com a dimensão atual em que existem pessoas que são mesmo realmente só coaches, há pessoas que são só atletas e é assim, mas na altura nós fazíamos tudo. Os treinadores eram atletas e os atletas eram treinadores, e era isso tudo. Era assim que funcionava.
Era uma. Isto agora vou. Ia fazer aqui uma pergunta, mas vou fazer de outra maneira. Tu, conhecendo a comunidade que conhecias na altura e vivendo a atual comunidade, como é que tu achas que está o panorama atual? Achas que melhorou? Achas que há pontos que podiam ser melhores? Ou achas que piorou? Uma pergunta
Não, mas
difícil, se calhar.
não é diferente. É diferente. Para algumas pessoas será melhor, para outras pessoas será pior, para outras pessoas será a mesma coisa. Como eu disse há um bocado relativamente à minha infância, ou seja, eu não sou saudosista, portanto, também não sou saudosista dessa altura do CrossFit. Portanto, isto evoluiu como tinha que evoluir. Hoje são coisas muito mais profissionais. A minha box hoje tem um profissionalismo e funciona de uma forma que nunca funcionaria há 10 anos atrás. Ou seja, não tem nada a ver. Para algumas pessoas isso é melhor, não é? E às vezes eu sei que há alunos que estão comigo desde essa altura e se calhar dizem, opa, mas nessa altura é que era fixe. E há alunos que se calhar dizem que agora é que é fixe, não é? Porque agora é tudo muito mais profissional, ou seja, e o ser mais profissional tem coisas boas e tem coisas más, não é? Na altura era como eu estava a dizer, o treinador se calhar estava a fazer a aula, mas também estava a treinar com as pessoas ao mesmo tempo e não havia essa relação treinador-aluno, éramos todos, o que nós queríamos todos era treinar, 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 e agora não é? Agora já existe toda uma metodologia, um sistema, tipo, as aulas funcionam de uma forma completamente diferente, e acho que tinha que ser assim, não é? Ou seja, a própria metodologia para ser respeitada no mundo fitness e para funcionar e para captar mais pessoas, teria que ser assim, teria que se organizar dessa forma, de uma forma muito mais profissional.
Como é que peraí, não, vou-te fazer esta pergunta depois mais para a frente. Quando é que tu chegaste à parte do vamos abrir uma box?
Ora bem,
Ou se calhar
mais uma
antes
vez
disso,
eu.
como é que tu chegaste a coach de cross, à altura que disseste, não, é isto que eu quero fazer, quero tirar a formação, level 1, vamos a isso.
É assim, como eu estava a dizer, eu entrei como aluno, era o Filipe Alves o treinador, e entretanto houve aquela mudança, ele foi para uma garagem, e eu nessa altura era aluno dele, não é? Mas eu era instrutor de fitness, e ele não podia dar aulas de manhã porque ele tinha outro trabalho na altura, e então eu ofereci-me para dar essas aulas. Eu disse, olha, Filipe, se quiseres, eu sou instrutor de fitness, eu posso dar essas aulas de manhã, CrossFit, e pronto. E comecei, né, a ser instrutor dele também, a trabalhar com ele. E entretanto, aquela garagem começou a ficar pequena para o número de pessoas que estavam interessadas em treinar CrossFit. Começou a ficar pequena. E andámos à procura de um espaço e dissemos, olha, vamos abrir uma box, mesmo uma box afiliada, vamos, pá, vamos arriscar. E foi mesmo arriscar, porque eu na altura despedi-me do sítio onde eu trabalhava. Eu trabalhava num ginásio que era um ginásio municipal, na Trofa. Ou seja, eu era um funcionário do Estado, não é? Era um funcionário público, tinha todas as regalias e a segurança que isso dá, ser
Funcionário
funcionário
público.
público, não é? Tem coisas más, mas também tem essas regalias e tem essa segurança. E abdiquei disso
Por um sonho.
Para seguir isso, olha, vamos abrir uma box e ao início, mais uma vez, como nós tínhamos pouquíssima ou nenhuma concorrência, porque nós fomos das primeiras pessoas a abrir box em Portugal, na altura que nós abrimos, eu não quero estar a ser impreciso, mas acho que havia a OPO, acho que havia, não sei, talvez, já nem me recordo, talvez a Open Box, CrossFit Aveiro, sei que CrossFit Aveiro de Juvenal já
Sim.
havia, pá, mas se calhar com duas mãos não se contavam as boxes que havia em Portugal, ou chegavam, duas mãos chegavam para contar as boxes que havia em Portugal, nem 10 boxes devia haver em Portugal.
Muito
Portanto, nós
pouco
fomos
mesmo.
mesmo os pioneiros nisso, pá, e tivemos muito sucesso ao início, tínhamos muitas pessoas, tínhamos muita necessidade de estar lá presentes, e eu achei que já não dava para estar a trabalhar no outro lado, com tanta coisa que havia para fazer ali, e pronto, e dediquei-me a 100% a isso.
Mudaste completamente, ou seja, o CrossFit mais uma vez mudou a tua vida.
Sim, não, isso sem dúvida, isso sem dúvida.
CrossFit muda a vida toda a gente. De uma forma ou de outra, olha, a mim mudou completamente, que eu era um bocado anti-ginásios. Para mim era os esportes coletivos, os esportes de equipa, os desportos, não, o desporto de basquete. Por isso, o descobrir o CrossFit, que eu também tinha um amigo, um amigo, e éramos colegas de trabalho, que era o chato do CrossFit, não é? E ele, na altura, também estava sempre a falar do CrossFit. Pá, eu sou muito alto, não vai dar para mim, não sei o quê. E ele, pá, vai experimentar. Abriu uma box recente perto da tua casa, vai lá experimentar. Pronto, e fui, e pronto.
E correu bem.
Gastou.
Não, sim, no meu caso mudou mesmo muito a minha vida, não é? Porque
O profissional
profissionalmente
mesmo.
é isso que eu faço, e já há muitos anos, embora faça mais coisas, mas a minha atividade diária está muito, muito centrada no CrossFit, e conheci imensas pessoas através do CrossFit, e portanto, sim, nesse aspecto, acabou por mudar. Mas eu queria só deixar aqui esta ressalva, que às vezes as pessoas que me ouvem a falar, ou que ouvem outras pessoas assim tão, tão entusiastas do CrossFit, às vezes acham, sei lá, que isto é o género, parece uma seita, parece uma religião, parece...
Yes.
Eu às vezes nem chamo CrossFit, chamo atividade física, desporto, treino, e isto, esta capacidade de mudar a vida de alguém, tanto pode ser com CrossFit como com outra modalidade qualquer,
Sim.
como com outro desporto qualquer, ok? A mim aconteceu com o CrossFit, mas se calhar com outras pessoas acontece com a corrida, com o paddle, com o basquete, com o futebol, o que quer que seja, e está tudo bem, está ótimo. Ou seja, eu não digo que o CrossFit é melhor que o resto, ou que é pior,
Claro.
ou o que quer que seja, mas sim, a atividade física, o desporto, tem esta capacidade de unir as pessoas, não é? Uma das coisas que eu adoro, sei lá, dentro de uma box, tu não sabes quem é que é médico, quem é que é pedreiro, quem é que é enfermeiro, quem é que não é? Ou seja, todas as
Tudo
pessoas
igual.
estão exatamente a fazer a mesma coisa. Tu não sabes quem é que é chefe, quem é que é patrão, quem é que é trabalhador, quem é que está desempregado. Não é? E outra coisa também espetacular é que tu tens pessoas de 20 anos a treinar com pessoas de 50 anos, com pessoas de 40 anos, não é? Homens com mulheres, com tudo. E esta mescla, esta mistura, não é comum haver noutras coisas, não é? Porque no nosso dia a dia, a maior parte de nós está muito dividido. Sei lá, se eu sou engenheiro, conheço muitos engenheiros, se eu sou médico, conheço muitos médicos. Não é? Se eu tenho 20 anos, convivo com muitas pessoas de 20 anos, mas se calhar convivo com pouquíssimas pessoas com 50 anos, não é? E numa box de CrossFit nós conseguimos ter isto tudo, conseguimos adaptar e agradar a todas estas pessoas, e isso é algo que eu acho que é incrível numa
Mesmo.
box, e que poderia acontecer noutros, e acontece com certeza noutros desportos e noutras situações. Mas no CrossFit, que é aquilo que eu vivo diariamente, isto é muito comum de acontecer. Sei lá, ver. Eu faço muitos treinos em equipas, por exemplo, muitos treinos em duplas. E, sei lá, ver um miúdo de 20 anos a treinar com alguém de 40 e a partilharem ali um momento, não é? A estarem a competir um com o outro, o que quer que seja, é algo que no dia a dia vai ser muito difícil de acontecer. Numa
Mesmo.
situação normal, um miúdo de 20 anos estar a falar com alguém de 40 ou com alguém de 50, ou seja, estarem ali a trocar algumas ideias. A menos que seja algum familiar teu, assim é difícil isso acontecer. E ali não há essas barreiras, não é?
Somos todos iguais.
Exatamente, somos todos iguais, uns com mais capacidades que outros, mas estamos todos para o mesmo. E isso é ótimo.
E às vezes vejo lá a malta já dos 40 e 50 anos a dar coça para o pessoal dos 20 e tal anos que estão ainda a
Sim,
começar,
claro,
que
claro.
aquilo ali também é um bocado o abre-olhos e o esforço e a capacitação ou chegares à realização de que alguém mais velho do que tu afinal tem mais capacidades do que tu e por aí fora.
Não, e eu acho que o próprio conceito de envelhecer e tudo também foi um bocadinho alterado, não só com o CrossFit, mas com esta questão das pessoas fazerem desporto até mais
Sem dúvida.
tarde, não é? Eu tenho
Felizmente está a
pessoas,
mudar o
infelizmente
mindset
está a mudar,
também.
tipo, mas eu tenho pessoas na minha box com mais de 40 anos que fazem muscle-ups, que fazem handstand push-ups, fazem handstand walk, fazem snatch,
Fazem
fazem
tudo.
clean. Ou seja, são super atléticos, não é? São super atléticos, mesmo. Não é? E isso há uns anos atrás não era comum, ou seja, o comum era tu, a partir de uma determinada idade, havia coisas que tu achavas que já nem sequer era suposto fazer, portanto nem sequer irias treinar para as fazer, porque não é suposto fazer. Aos 40 anos não é suposto tu saberes estar pendurado ou fazer o que quer que seja, então as pessoas pura e simplesmente desleixavam-se. Ou seja, o próprio conceito de envelhecer e daquilo que tu consegues ou não consegues fazer também foi muito alterado. Com o CrossFit e não só, mas atualmente eu tenho pessoas lá na box a fazer coisas incríveis, e que há uns anos atrás eu não via isso acontecer. Eu não via no ginásio comum, sei lá, eu dou sempre este exemplo. Por exemplo, eu tenho, né, como em todas as boxes, várias mulheres a fazer pull-ups com muita facilidade. Eu, durante todo o tempo em que fui instrutor numa sala de musculação, eu nunca vi uma mulher a fazer uma pull-up estrita, ou quer que seja, eu nunca vi sequer uma mulher pendurada na barra para tentar fazer pull-ups.
Exato.
Portanto, ou seja, porque supostamente isso não era para as mulheres fazerem, né? Ou seja, as mulheres não faziam pull-ups e estava tudo bem. Não, não é? O CrossFit acabou por esbater muitas destas barreiras e destas barreiras que só existiam na nossa cabeça, não é? Portanto,
Exato.
essas barreiras da idade, essas barreiras do género,
É
o que é
tudo
que eu
muito.
posso ou não posso fazer.
A sociedade estava formatada daquela maneira e ainda está. Ainda está, em parte já está melhor, já começas a mudar o mindset, as mulheres serem musculadas, ou as mulheres terem mais músculos que os homens, e ainda há um bocado esse preconceito, mas felizmente cada vez mais acho que está a mudar, já não se olha para uma mulher musculada como uma mulher, masculina, é uma mulher mais desenvolvida, mais musculada. Mas não é, não é, não é, ou seja, é uma mulher como as outras, tem mais músculos.
Claro.
Não é, acho que já começa a ser menos criticado. Por acaso, é uma pergunta que eu costumo fazer, principalmente às mulheres, se se já lidaram com alguma vez com a crítica do físico, pá, e felizmente as respostas que eu tenho ouvido mais ultimamente é que toda a gente lida bem com a situação, se calhar às vezes as pessoas mais antigas da família que são capazes de ser um bocadinho mais críticas disso, que é normal,
Sim,
faz parte da sociedade.
lá está. Isso, aliás, eu quando tenho jantares de família, não sei se com os outros donos de box acontece a mesma coisa, mas geralmente consideram que o meu trabalho nem é trabalho. Tipo, mas o teu nem é trabalho. Tu passas o dia no ginásio e isso nem sequer é trabalho. E muitas das vezes, quando eu estou a falar dos meus alunos ou assim, eu tenho alguns tios mais velhos que perguntam: oh, mas essas pessoas trabalham? Mas essas pessoas, como é que elas vão para o teu... Elas, se elas trabalhassem, não tinham tempo para ir para o teu ginásio? E eu digo: não, mas eu tenho lá pessoas que trabalham, são médicos, são engenheiros, são enfermeiros, têm tudo, não é? Tem pessoas que têm filhos, tudo. E ainda é um bocado estranho para eles, não é? Para uma geração mais antiga, mas como é que essas pessoas trabalham, têm filhos, ainda têm tempo para ir para o ginásio? Não percebo como é que isso acontece.
Essa
Mas
magia.
pronto, exatamente, é algo que está a mudar, como é óbvio, e a nossa geração e os mais novos já veem isso, ou seja, o facto de cuidarem deles e de investirem neles como algo perfeitamente normal e que faz parte da vida deles. Infelizmente ainda não todas as pessoas, não é? Porque nós temos uma taxa de sedentarismo enorme, das maiores da
Sem
Europa,
dúvida.
mas é algo que está a mudar, pois. E as pessoas têm essa consciência que faz falta, que precisam de fazer alguma coisa.
Como é que foi a abertura da tua atual box? CrossFit Trofa, como é que surgiu essa ideia? Como é que tem sido esse teu processo?
Pronto, é assim, nós, como eu estava a dizer, nós abrimos uma box em Vila das Aves. A box teve muito sucesso, correu muito bem. Nós inicialmente abrimos, era um espaço minúsculo. A box tinha uma sala lá dentro onde nós tínhamos pensado naquela sala para meter outras aulas, não é? Para não ser só CrossFit, porque tínhamos um bocadinho de medo de se só CrossFit iria funcionar ou não. O que é certo é que passado alguns meses deitámos aquela sala abaixo e ficou tudo só para CrossFit, e entretanto tivemos que investir ainda mais e fazer uma box ainda maior, e neste momento o Filipe em Vila das Aves tem uma box que é muito maior do que aquilo que era no início. Mas o que é que, mas isto para dizer o que é? Estava a crescer muito e nós ficámos ali, tínhamos duas possibilidades. Uma era irmos para um sítio maior, portanto, mantermos na mesma em Vila das Aves, mas ir para um sítio maior onde pudéssemos receber muito mais pessoas para treinar. E a outra opção era abrirmos outro espaço, não é? Um bocadinho afastado de Vila das Aves, também para não faz sentido ter dois espaços no mesmo sítio. E como eu já tinha trabalhado na Trofa, eu cheguei a trabalhar, acho que foram 7 ou 9 anos, já nem me recordo, mas acho que foram muitos. Trabalhei muito tempo na Trofa, portanto conhecia muitas pessoas na Trofa, tinha. Portanto, eu achava que para mim seria mais fácil abrir na Trofa exatamente por já ter esses conhecimentos e já ter esse apoio social. E então procurámos um espaço, surgiu-nos um espaço que tinha as características que nós queríamos e abrimos. Abrimos na Trofa, acho que foi 2 anos após termos abertos em... 2 ou 3 anos, foi 3 anos, foi 2 anos e meio, pronto. Nós abrimos em 2014, em junho de 2014 nas Aves, e depois abrimos em janeiro de 2017 na Trofa. E pronto, e correu muito bem. E como nós éramos dois, lá está, também havia essa facilidade de nós sendo dois, não é? Dois sócios, era mais fácil um de nós ficar num lado e o outro ficar no outro, e quando precisássemos trocar, trocávamos, mas sendo dois era mais fácil e fazia para nós sentido ter dois espaços.
Atualmente és o dono da box da CrossFit Trofa. Continuas a conseguir dar aulas, és também o head coach. Consegues conciliar a parte da gestão da box com o coaching, ou neste momento já está o coaching sequer está mais em segundo plano e estás mais ligado à parte da gestão?
Não, eu dou aulas na minha box, dou aulas na minha box, por vários motivos. Primeiro, porque gosto de dar aulas, gosto de estar com as pessoas, e já houve uma altura em que não estava a dar aulas, antes da pandemia eu quase que já não dava aulas, e o que sentia era que começava-me a afastar muito das pessoas, não é? Porque é normal, porque não é? Não tendo aquela obrigatoriedade de estar na box àquelas horas, estar com aquelas pessoas, nós naturalmente acabámos por nos afastar, e havia pessoas com quem eu já quase não lidava e não via. E pronto, e o facto de dar aulas, de dar algumas aulas, não dou as aulas todas, mas o facto de dar algumas aulas permite-me ir estando com as pessoas, ir
A tua
percebendo,
comunidade.
exatamente, ir vendo a minha comunidade. Não quer dizer que no futuro não me veja a não dar aulas, ou que, né, porque isto evolui, e nós nem sempre podemos fazer tudo, não é? Nós temos que optar, temos que chegar a pontos em que fazemos opções. Mas enquanto conseguir ir conciliando, até porque é algo que eu gosto de dar aulas, vou tentar, vou tentando estar com os meus alunos
Ao
de vez em
máximo.
quando.
Porque lá está, é uma coisa que é admirável no CrossFit, é que tu, quem frequenta uma box de CrossFit, conhece o dono da box, conhece os coaches todos, conhece os atletas quase todos. Num ginásio, isso não acontece. Tu entras num ginásio e não sabes quem é o dono do ginásio, não lidas com essa pessoa, não, pronto, não há ligação, não há tipo o próprio pessoal que está na recepção, é que lidas, tipo, bom dia, boa tarde, és capaz de encontrar em alguns horários, és capaz de encontrar lá a treinar. No entanto, se fores a uma box de CrossFit, vais treinar com o teu coach. A seguir vais treinar com o dono da box, se calhar vais treinar, se houver uma pessoa específica para a recepção, vais treinar com a pessoa da recepção. Acho que há uma ligação diferente,
Não, sem dúvida, sem dúvida.
uma
Isso
proximidade muito grande.
sim, e não, e isso é uma coisa incrível. Por exemplo, eu na minha box, até a nossa empregada de limpeza já fez CrossFit. Ela neste momento não faz CrossFit porque teve uns problemas de saúde e tudo, e achou que por bem não fazer, que ela poderia na mesma fazer, mas achou por bem não fazer. Mas era isso, e eu dizia-lhe isso muitas vezes: não, mas. Tipo, eu quero que toda a gente que trabalha aqui, seja em que dimensão for, que faça CrossFit, ok? Portanto, porque é importante, eu acho que isso é importante. E sem
Sem
dúvida que
dúvida.
isso não acontece num ginásio. Há muitas coisas que não acontecem num ginásio. E,
Sim.
sei lá, num ginásio, sem querer estar a criticar o que quer que seja, porque eu já trabalhei em ginásios e eu tenho imenso apreço por quem trabalha em ginásios. Não é uma crítica, é só aqui uma pequena parte. Tipo, por exemplo, nós que damos aulas de CrossFit, não é? Fazemos, ou não quer dizer que seja todos assim, mas a maioria de nós que dá aulas de CrossFit utiliza o CrossFit como a sua metodologia de treino, e é isso que gosta de treinar, não é? E nós muitas das vezes vemos, sei lá, pessoas que estão a dar aulas de natação, mas que se calhar nunca entram na piscina, o ano inteiro não entram na piscina para nadar uma única vez, não é? Ou estão a dar aulas de, sei lá, de outra coisa qualquer, mas que nem sequer gostam daquela coisa que estão a dar aulas, e isso acaba por se refletir, não é? Mais cedo ou mais tarde, isso acaba sempre por se refletir. No CrossFit, ou neste género de treino, isso geralmente não acontece, ou seja, geralmente são pessoas que estão a dar aquelas aulas porque gostam daquilo, depois da aula ficam a treinar, e isso reflete-se em tudo, não é? Isso reflete-se em tudo o que acontece dentro da box. Como eu costumo dizer, sei lá, eu na minha box, quando chega alguém novo, uma das coisas que eu digo logo é: olha, aqui não há qualquer tipo de fidelização, nós não temos fidelização, nem na nossa box e na maioria das boxes acho que não
Sim.
existe fidelização. Portanto, se tu gostares disto, vens treinar. Se não gostares, amigos na mesma, e vais treinar outra coisa. E isso não é a política de um ginásio, não é? A política de um ginásio não é esta. A política de um ginásio é: eu ofereço tudo e
Fidelizar o cliente.
sonhos e tudo, mas tens de ficar aqui 2 anos, quer gostes, quer não gostes. Olha, a partir do momento em que entras, vais ter que ficar aqui, não é? E isso também se vai refletir depois no ambiente que se vive, não é? Porque se há muitas pessoas que lá estão, mas nem sequer querem estar lá, não gostam de estar lá, não veem qualquer prazer naquilo, isso vai-se refletir no ambiente que se vive lá. Enquanto numa box, geralmente isso não acontece, porque nós não prendemos ninguém, ninguém é obrigado a estar lá, portanto as pessoas que estão lá estão mesmo porque gostam daquilo, seja por que razão for, seja do treino, seja do treinador, seja do espaço, seja dos amigos, o que quer que seja que as faz ir treinar, mas gostam de estar lá e isso, claro, torna um ambiente completamente diferente, não é? E quem já trabalhou em boxe e quem já trabalhou em ginásios percebe que é um ambiente diferente, não é melhor nem é pior, é
É
diferente
diferente, é isso.
e lá está, tem essas características das pessoas gostarem daquele treino e gostarem de fazer aquela atividade.
Consegues-me dizer qual é a idade da pessoa mais nova que anda na tua box e a pessoa mais velha que anda na tua box?
Epá, agora assim de cor, não te consigo dizer.
No, em média, mais ou menos,
Eu acho que
não precisas dizer uma idade exata.
a pessoa mais nova que anda na boxe deve ter 14, 15 anos, será o Pedro, se não me engano, e a pessoa mais velha que anda na boxe, deve ter à volta dos 55, entre os 55 e os 60, também não sei precisar agora a
Exato.
idade, mas é por aí.
Dirias que o CrossFit é para toda a gente.
Sim, eu estou sempre a dizer que o CrossFit, eu estou sempre a dizer isso, que o CrossFit é para toda a gente. E acredito mesmo que sim.
E é.
Embora seja para toda a gente, a forma como tu és apresentado ao CrossFit tem que ser adaptado à realidade de cada um. Portanto, ou seja, nós temos aulas de iniciação na nossa
Era isso
box.
que eu te ia perguntar, era aí que
Eu
eu queria
tento,
chegar.
sim, eu tento que. Quem vem fazer uma aula pela primeira vez, venha sempre numa altura em que possa estar mais com um treinador na aula, ou que seja uma aula com poucas pessoas, para nós conseguirmos realmente ir ajustando tudo para aquela pessoa que está a começar, para a experiência ser positiva. Porque facilmente se transforma uma aula de CrossFit numa experiência negativa para alguém que está a começar. Porque é muito fácil, não é? É muito fácil numa aula de CrossFit normal. O estímulo ser completamente avassalador para alguém que está a começar. Portanto, é preciso ir com calma, é preciso ter essa consciência. Mas
Exatamente.
pode ser adaptado a qualquer pessoa, e nós temos imensos exemplos disso, né? Pessoas inclusive com limitações físicas, pessoas muito mais velhas, pessoas muito mais novas, sem um braço, sem uma perna, o que quer que seja, e conseguem fazer CrossFit, como conseguem fazer outra modalidade qualquer. Né? Desde que
Exatamente.
sejam criadas as condições para essas pessoas fazerem.
Acho que o CrossFit acaba por te dar valências e a possibilidade de experimentares vários esportes num só, mesmo tendo todas essas limitações, acabas às vezes até porque há pessoal que entra para o CrossFit e depois descobre que afinal o que gosta é de halterofilismo. E mudam para a vertente do halterofilismo. Ou há pessoal que nunca competiu na vida e que nunca gostou de competir e chega ao CrossFit e quer competir. Também é uma magia.
Sim.
Fernando, projetos para o futuro.
Ora bem, projetos para o futuro. Ora bem, no futuro eu quero que a minha box continue a evoluir, não é? E evoluir é que ela seja melhor cada dia que passa, em termos de material, em termos de coaching, em termos de espaço, em termos de experiência. Portanto, é conseguir ir melhorando o serviço cada vez mais, ter cada vez mais alunos e mais pessoas que gostem de estar a treinar connosco. Tenho também o projeto da Iranês, que é aquele projeto de venda de material associado às boxes. Além disso, eu também dou aulas no, nos sets, como eu estava a dizer há bocado, da Fitness Academy, portanto também tenho essa vertente mais de docente, que também me ocupa muito espaço, e também sou coordenador do set em Braga, portanto ocupa muito tempo, não, eu disse espaço, mas não é espaço, ocupa muito tempo, portanto também quero desenvolver essa vertente. E quem sabe, isso, pronto, é um projeto, se calhar para breve, abrir mais uma box, mais um espaço. Portanto, tenho aqui muitas coisas com que me entreter.
Mesmo, é o que eu te ia dizer.
Tenho.
Tempo é algo, tempo livre é algo que é escasso.
Não, eu não tenho tempo livre. Eu não tenho tempo livre nenhum. Até porque eu tenho dois filhos Portanto, eu acho que uma pessoa com dois filhos nunca tem tempo livre. Isso é
Yes.
uma falácia, nunca vai ter tempo livre.
Mesmo.
Portanto, o tempo livre. Eu tenho a felicidade, não é? Isto é um lugar comum, e de certeza que já ouviste isso imensas vezes, dos teus convidados. Eu tenho a felicidade de trabalhar numa área que eu gosto muito. Gosto muito e sou apaixonado por ela. E isso é uma felicidade. Não quer dizer que não me sinta cansado várias vezes, não é? Claro que sim, cansa na mesma. E aquela, eu não sou apologista daquela frase do quem corre por gosto não cansa, quem corre por gosto cansa-se na mesma. Okay? Se calhar consegue chegar muito mais longe e consegue aguentar muito mais tempo a correr, mas claro que cansa na mesma. Ou seja, portanto, o trabalho cansa sempre, mas quando nós fazemos algo que é para nós, quando fazemos algo numa área que nós gostamos, que acreditamos, e uma das coisas que ainda hoje faço sempre, eu treino todos os dias, eu todos os dias treino, todos os dias faço o odd CrossFit que eu programo para os meus alunos, eu também o faço. Portanto, enquanto eu tiver essa motivação, essa vontade, esse gosto e tirar este prazer todo de estar na box a treinar ou a dar aulas ou quer que seja, acaba por ser mais fácil e o tempo que eu invisto acaba por não
Tanto
dar por
impacto.
ela a passar, exatamente, por não dar grande impacto, mas eu não tenho muito tempo livre, não. Tempo livre é algo que não tenho.
É isso. Fernando, olha, quero-te agradecer imenso pela tua disponibilidade de participar aqui no podcast, de contares um bocadinho do teu percurso. Já falamos há pouco em off, fica aqui prometido como numa das próximas visitas à Trofa. Vou-te lá fazer uma visita. Conhecer a tua box, conhecer o teu espaço. Tenho imensas boxes para visitar, que ainda não fui visitar. E desejo-te continuação de muito sucesso e que consigas alcançar todas as tuas metas a que tu propões e que continues a evoluir tanto na tua box como no teu projeto de material desportivo e todos os projetos que daí venham.
Ok, muito obrigado, Ricardo. O mesmo, ok? Desejo-te exatamente muito sucesso também aqui
Obrigado.
nesta vertente do podcast, do podcast e volto a fazer o convite que fiz há bocado, ok? Quando estiveres pela Trofa, passa lá, vai lá fazer um treino. E tal como tu, eu também tenho imensas boxes para visitar e é algo que eu gostava de fazer, de visitar muitas das boxes que eu sei que trabalham mesmo muito bem em Portugal e ir lá e aprender com eles e estar com eles. Mas nem
Respirar
sempre, nem
outros
sempre,
ares.
nem, exatamente, nem sempre é possível. Quando posso, faço isso com todo o gosto e fui sempre muito bem recebido em todas as boxes por onde fui. E essa é outra das coisas também espetacular na nossa comunidade, na comunidade CrossFit, é isso. Tipo, tem sempre as portas abertas para todo o lado que eu fui e fui sempre muito bem recebido. Portanto, também queria deixar aqui essa palavra de agradecimento a todos.
Obrigado, Fernando.
Obrigado.
Olha, muito sucesso. Um abraço.
Um abraço.